Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor, é por teu amor que rezamos este mistério meditado, para a conversão de todos os pobres pecadores, começando em primeiro lugar por nós mesmos, e em reparação às blasfêmias cometidas contra o coração imaculado de Maria, e sobretudo, para que tu, através da meditação deste mistério, nos dê a graça de entender sempre mais plenamente a tua vontade e a força para a colocar totalmente em prática, tudo para a maior glória de Deus e para a salvação do maior número de almas possível. Meta e coroa eterna da nossa fé. Amém. No segundo mistério doloroso, se lê e se medita imperturbavelmente a flagelação de Jesus à coluna. Do Evangelho segundo São Marcos. Pilatos, desejando agradar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meditações sobre o mistério. Suportemos as más línguas, mesmo se nos chicoteiam e flagelam continuamente pelas costas sem motivo. Suportemo-las com amor, na esperança que se convertam juntamente conosco e vivam. Dos ensinamentos da Igreja Católica. A propósito do chicote da língua e de calúnias, assim diz Santo Antônio de Lisboa e Pádua: a língua do caluniador, com um só golpe, mata três. Isto é, o caluniador, quem o escuta e o caluniado, quando a calúnia lhe cai em cima. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, então, neste dia vamos meditar sobre o segundo mistério doloroso da flagelação de Jesus, a coluna. Mas se vocês prestaram bem atenção, na ficha se sugere a meditação sobre calúnia. Mas estamos falando sobre flagelação. O que tem a ver a flagelação de Jesus com a calúnia, com o falar mal pelas costas? Muito bem, nosso fundador, em uma meditação, nos demonstra a ligação entre flagelação e a língua através de um passo do Eclesiástico, capítulo 28, versículo 17, que vai dizer: um golpe de chicote produz feridas, um golpe de língua quebra os ossos. Ora, se pensamos em Jesus flagelado, atado à coluna, né, segurando a coluna, Jesus não via as pessoas que o flagelavam pelas costas, né? Então, essa flagelação, né, nós usamos até o termo ali na meditação dos mistérios, está, não, de suportar tantas vezes quando falam mal de nós pelas costas. Por quê? Porque Jesus não via quem o flagelava. Então, quando nos caluniam, nós não vemos, não sabemos quem é que disse, né? Depois que todo mundo sabe, essa notícia também chega a nós. E como diz o passo, quebra os ossos, não quebra a dignidade, rompe a dignidade de uma pessoa, de uma família, né? Toda a estrutura psicológica, moral, né? E nós não temos direito disso. Então, por isso nós ligamos esse mistério da flagelação com a língua. E nessa quaresma é um belo propósito, não, de nós fazermos, que é prestar atenção, né? Como vai dizer Santo Antônio de Pádua, né? Que a língua do caluniador, o que é que faz? Ele mata três de uma vez só: aquele que fala, porque peca em falar, né, pelas costas, porque Jesus disse: teu irmão fez algo contra de ti, chama ele à parte e corrige-o. Então já começa daí, né, a calúnia também nasce da falta de coragem, né, da covardia em de corrigir o irmão, né? Depois mata também quem escuta, né? Porque acaba semeando a discórdia, semeando, né, que aquela pessoa tenha um julgamento, um juízo errado, sem às vezes conhecer, né? E terceiro, o próprio a pessoa que foi caluniada, né? Então, por isso pedimos ao Senhor esta graça, né, de fazermos atenção nesta quaresma, de fazermos o propósito, né, de pensarmos antes de falar, de não comentarmos, né, sobretudo se a notícia não é uma notícia verdadeira, se nós não vimos e comprovamos com os nossos olhos, e mesmo se vimos ou comprovamos, que tenhamos a coragem, né, de corrigir o nosso irmão, né? Vai dizer também na meditação dos mistérios: se por acaso falam mal de nós pelas costas, também de nós sabemos suportar pacientemente. E São Pedro, na sua primeira carta, do capítulo 2, versículo 20, vai dizer: não, mas que glória há em suportar com paciência, né, as bofetadas se nós erramos. Ao contrário, se nós somos pacientes diante do sofrimento, né, injusto, agora isso é uma grande graça diante de Deus, né? Porque Cristo também sofreu, deixando também um exemplo para que nós sigamos os seus passos. E é essa graça que nós pedimos, de saber domar, né, esse membro tão pequeno, como vai dizer São Tiago, para aqueles que também quiserem ler, né, todo o capítulo 3 de São Tiago ali vai falar também sobre a língua. Então, de saber, mesmo sendo o membro menor de todo o nosso corpo, mas é aquele que pode incendiar, né? Ele faz o exemplo da floresta. Uma pequena faísca incendeia toda uma floresta. Assim é uma palavra má, uma palavra injusta, né, que sai por trás das costas de quem falamos mal. Então, que o Senhor nos dê a graça. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, o teu único Filho procurou-nos os bens da salvação eterna com a sua vida, morte e ressurreição. A nós que meditamos este mistério, segundo Deus e a Igreja, concedei-nos de imitar o que esse contém e de desejar e alcançar o que esse promete. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. Em conclusão agora, cada um faça uma oração no coração e abra a Bíblia ou o livro de um santo, pedindo ao Senhor uma mensagem.